Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Campus Verbal. Esta terça-feira junta-se a nós Dom Jorge Ortiga, ele que está na reta final como arcebispo primaz de Braga, cargo no qual será substituído por Dom José Cordeiro. Dom Jorge, muito obrigada por aceitar o convite da RUM.
De nada, é um prazer. Boa noite a todos. Quero apenas começar por pedir desculpa, porventura, nas respostas denotarei algum cansaço, porque neste momento de mudanças, de estar a tentar as coisas em ordem, poderá haver sempre qualquer coisa que escape, não é? Portanto, mas é com muito prazer e com muita alegria que estou em contacto com todos os ouvintes da Rádio RUM, não é? Não é a primeira vez que estou aqui, tenho muito prazer e espero ser útil.
Que balanço faz deste período?
A minha história é uma história praticamente bracarense. Eu gosto de dizer que sou bracarense, né? Nasci em Famalicão e não renuncio às minhas origens, né? O que é certo é que desde os 11 anos eu passei-os em Braga, não é? 12 no seminário, depois estive um como coadjutor de São Vítor, 3 em Roma e depois o resto sempre em Braga. Quer nos serviços da diocese, quer depois nos congregados, e depois fui bispo auxiliar durante 11 anos, não é? Portanto, desde 88, bispo auxiliar. E sou arcebispo há 22, não é? Há 22 anos, está a 22 e meio, digamos assim, desde 18 de julho de 99, não é? Portanto, é um período, sem dúvida nenhuma, muito longo. É um período que tenho que dizer que também foi, digamos, bastante exigente, né? Mas ao mesmo tempo, digamos, também para mim um tempo realizador, né? Realizador em termos de abraçar desafios, que eu gosto dos desafios, e particularmente neste tempo em uma certa situação, não, como é que é de dizer, em que o nosso povo vivia um pouco mais agitado e um pouco mais preocupado, né? E eu nunca me preocupei com uma religião meramente de igreja, não é? De orações e outras coisas. Eu vi sempre a religião como um conjunto da vida humana, digamos, daquilo que implica o humano na sua integridade, não é? E, portanto, todo este conjunto de problemas que Portugal passou nestes, vou dizer, 30 anos, não é? Evidentemente tornaram o exercício do Ministério do Arcebispo mais exigente, mas ao mesmo tempo talvez mais consolador. E espero que tenha alguma coisa de utilidade, particularmente nas pessoas que querem ouvir, né? Não só aquilo que convém, mas também aquilo que é verdade, né?
Disse recentemente que nunca se sentiu um bispo de palácio. Que tipo de bispo se sentiu?
Ora, é um, como é que é dizer, um especificar o que acabei de dizer, né? Na verdade, digamos, não sei se no passado, mas penso que no passado era mais ou menos assim. No passado os arcebispos estavam no passo e acolhiam as pessoas no passo, né? E eu, por opção, quis sair, né? Sair demorando mais tempo nas paróquias. Uma das missões do bispo é visitar as paróquias. E eu posso dizer que conheço as paróquias todas, ou seja, 551, umas melhor, outras pior, e conheço não porque li, não porque perguntei, não porque me disseram, mas porque passei por lá. Mas ao dizer conhecer as paróquias, quer dizer conhecer também as pessoas, não é? E é por isso que, por exemplo, já antecipando um problema, tenho uma simpatia muito grande pelas nossas paróquias do interior. Do interior, que são paróquias que estão a ficar desertificadas, quase sem ninguém, com pessoas idosas sozinhas, né? E não faço muitas vezes, mas se tiver tempo irei fazer agora, ou passar por lá, de vez em quando, para ver se me encontro com alguém, com aquelas pessoas de idade que passam dias e dias sem ninguém, fechadas na sua casa, né? Então podia conversar um pouco com essa gente, né? E para mim é um prazer muito grande ir a uma igreja perdida no alto da Serra, do Jerez, da Cabreira e por aí fora, né? E ver aquela gente simples, aquela gente humilde, né? Aquela gente em que para lhe poder dizer alguma coisa é preciso partir demasiado o pão da palavra, não é? Para que a ver se as pessoas a entendem, né? E mesmo assim nem sempre é fácil, né? E portanto é este contacto com o povo que a mim me agrada e que não me meteu no passo, né? Mas não foi só também com este povo simples, né? eu efetivamente procurei, digamos assim, contactar com tudo quanto é associação. Eu tenho uma ideia de religião, que penso que é esta, digamos assim. Nós ganhamos uma força e uma coragem dentro da Igreja, mas depois partimos para viver isso cá fora com as pessoas, não é? Acredito que estamos num mundo plural, plural que consequentemente é diferente, né? Eu aceito a diferença, acho que a diferença é uma riqueza, a diferença pode enriquecer a mim se eu souber aproveitar, digamos, essa mesma riqueza, né? Seja ideológica, seja de que género for, né? E portanto procurei, dentro daquilo que me foi possível também, contactar com o maior número possível de instituições, né? A Igreja Católica tem muitas instituições com finalidades diferentes, nomeadamente sociais, né? Mas há muitas outras instituições, né? Também sociais, que não são da Igreja, mas e outras, de qualquer género, e tentar conversar e tentar estar, né? Seja de que género for, é uma Cruz Vermelha, são os bombeiros, são tantas coisas, tantas realidades da nossa, da nossa... Já não é bem distrito, porque a Diocese de Braga é mais ampla do que o distrito, né? Mas aí, digamos assim, no meio dessa gente é que eu me sinto bem, né? Há uma expressão, e já agora aproveito, que o Papa Francisco diz, né? Que eu gosto muito. O Papa diz que o padre deve ser um padre com cheiro a ovelhas, né? E depois explica, diz que deve andar no meio das ovelhas, né? Para sentir os problemas, para ouvir, para se aperceber, né? Diz que às vezes deve ir à frente para indicar o caminho, para sugerir que é por aqui que devemos ir e ter a coragem de ficar sozinho muitas vezes. Isso acontece connosco, aconteceu comigo, às vezes estar sozinho na defesa de uma determinada verdade, numa verdade concreta, sem medo de estar sozinho, né? E o Papa diz que outras vezes é preciso ir atrás. Atrás para cuidar das feridas, daquelas pessoas que, por circunstâncias variadas, não quiseram ouvir, não é? Quiseram, porventura, andar noutras aventuras e que precisam, talvez, ainda de mais carinho, de mais ternura e de mais presença, não é? Uma das coisas que me custa neste tempo, não é? É, digamos, a ausência da ternura e do carinho e do afeto, não é? Custa-me imenso, não é? Porque... sempre fui dizendo que o essencial do catolicismo é o amor, e o amor não é uma teoria, também não é um sentimento, porque muitas vezes se confunde com um sentimento. O amor é uma presença, é um poder olhar-se, é um poder ouvir o coração e então estar, né? E portanto, foi neste sentido que eu disse que não me sentia bispo de Palácio, uhum. Não? Gosto efetivamente de percorrer as ruas da cidade de Braga, muitas vezes se admiram. Ainda ontem passei pelo centro da cidade e encontrei três grupos, foram logo três grupos de amigos separados, né? E ficaram admirados. Eu apenas prometi que depois de deixar este serviço, irei procurar fazê-lo mais vezes, né? Para estar, para falar, para não dizer nada, mas para saber que a pessoa, se precisar de alguma coisa, tem aqui alguém para, dentro do que for possível, ser feito, né? Portanto, é esta convicção que tenho, né, de que não nasci, digamos assim, para me encerrar dentro da casa, mas para ir, de facto, ao encontro das pessoas, sejam ricos, sejam pobres, sejam católicas, sejam o que for, né? Já agora, se me permite, um dos momentos que eu gosto muito interessante da minha vida foi o 25 de Abril, porque no 25 de Abril eu vivia na Igreja dos Congregados, né? E tudo o que era o 25 de Abril passava-se ali na Avenida Central, não é? Hoje era um grupo de direita, amanhã da extrema esquerda, não é? E eu naquela altura estabeleci amizades profundas com muitos daqueles que eram mais radicais, não é? Recordo o MRPP, tenho pena de não ter mantido conversas com esses agora, não é? Nestas circunstâncias, mas não era impedimento nenhum para mim o facto de serem do MRPP, já não digo de outros partidos. Não é? Uhum. Mas que naquela altura o MRPP tinha aquela conotação, digamos, mais, como é que ia dizer, mais rebelde, talvez, digamos, e marcada pela juventude, né? E tenho alguns amigos, né? De vez em quando até me recordo, por exemplo, de um que já faleceu e de outros, assim, precisamente por causa disso, pelo facto de ser de todos. E foi uma riqueza muito grande. Às vezes com medo, tive medo, algumas noites com medo, né? Ali no agosto de 75, isto para vós é novidade, né? Mas no agosto de 75, em que as balas passavam por ali, não é? Porque estava ali a sede do CDS e houve um momento em que a sede do CDS era o alvo, não é? E, portanto, eu estava mesmo ali ao lado, saio ou não saio, devo sair, era um pouco complicado, mas mesmo assim sentia-me na rua e sentia de ser da rua para estar com as pessoas, não é? E gosto de estar com as pessoas em qualquer lugar, evidentemente, também sentar-me à mesa, mas também assim.
Olha, e qual é a coisa de que mais se orgulha ao longo destes anos em que foi este
bispo? Mais me orgulho hoje. Olha, é muito difícil, digamos, de dizer, não é? Mas isto que acabei de dizer, tenho um certo orgulho nisto, não é? Mas acrescentaria um bocadinho mais, digamos assim, para mim, não é? É este sair do palácio para ir ao encontro dos padres, não é? Falei do povo em geral. Os padres não são um grupo, digamos, à parte, mas os padres são, pronto, pessoas que da parte do bispo merecem, digamos, uma solicitude e uma atenção maior, né? E então era este ir ao encontro dos sacerdotes, passar pela residência, ver em que condições viviam. E hoje a situação é totalmente diferente. Há 50 anos as residências eram não a sós dos padres, não só dos padres, também as outras, né? Mas eram totalmente diferentes. Saber como se viviam, as dificuldades no inverno, no verão e por aí fora, né? Mas o procurar ir visitar e ir ao encontro, né? Hoje tenho pena de não poder fazer isso, né? Por uma razão simples que eu digo aos sacerdotes, né? Nós temos muito menos padres, né? Nem todas as residências paroquiais têm um padre a residir. Juntam-se mais num lugar mais central, com uma construção de uma casa diferente. Têm uma vida muito mais movimentada, não tão sedentária, estar em casa, não? E, portanto, prometi muitas vezes, e fiz algumas vezes, de tentar ir visitar os sacerdotes, mas encontrava poucos, né? Durante o dia, né? Uhum. Porque à noite é quando eles estão em casa, mas não era a altura para isso mesmo, né? Mas, efetivamente, aquilo que mais me marca na vida e os momentos, digamos assim, que me têm dado um certo prazer, são estes, né? Ainda no domingo passado, né, me indicaram que nós temos um sacerdote que tem 105 anos feitos, vai fazer 106, né? Então disseram-me que essa situação de saúde dele que não era a melhor, né? E eu tinha um trabalho, estava em Barcelos e tinha que ir para a Vila das Aves, né? Mas não fiquei com a consciência tranquila sem passar por lá, né? E como foi consolador, se bem que ele foi sempre muitíssimo o meu amigo, né? Verificar que nos seus 105 anos, com as dificuldades que tinha, ainda estava tremendamente lúcido, né? E a contar alguns pormenores da vida que me fizeram bem, né? Portanto, este alerta de ir, estar, na altura deu para falar, poderia não ter dado, né? Mas deu para falar, mas servisse apenas para apertar a mão. Essa era a minha felicidade. A maior felicidade que eu tenho é esta de ser para todos, mas em primeiro lugar para os sacerdotes, porque é com eles que nós construímos igreja, não?
Diz-se um insatisfeito por natureza. O que é que fica por concretizar?
Desculpe?
Diz-se um insatisfeito por natureza. O que é que fica por concretizar?
Ora bem, eu, quando me perguntam o que é que eu, como é que eu me caracterizo, eu digo sempre, sou contente e insatisfeito. Em primeiro lugar, contente, procuro testemunhar a alegria. E quando perguntam, a minha cara está assim um pouco mais sombria, já começam a perguntar o porquê, né? Que eu procuro andar efetivamente contente, né? Mas efetivamente sou um insatisfeito, né? E isso é uma queixa que os padres têm contra mim, né? Dizem que nunca estou parado. E não estando parado, se hoje se propõe uma coisa, amanhã já estou a propor outra, né? E isso é um pecado que eu tenho, e de que tenho que pedir desculpa, que às vezes não dou tempo suficiente, não aceito também, digamos, o ritmo diferente, né? Se alguma coisa, digamos assim, eu penso que poderia ter sido feita, né? É precisamente nesta linha dos sacerdotes, né? Nós vamos ter no futuro que encontrar um modo e uma maneira dos sacerdotes servirem as paróquias, que são as 551 paróquias, que todas elas merecem ser servidas e acolhidas, né? Mas terá que ser de um modo totalmente diferente, né? Temos feito várias experiências de residir na mesma residência, de fazermos unidades, nós chamamos paroquiais ou pastorais, uns com os outros, né? E temos alguns resultados, né? Mas vamos ter necessidade de reorganizar estruturalmente, digamos, a própria própria diocese, né, para podermos servir melhor. É certo que é muito difícil, né? É muito difícil porque o nosso Minho é Minho, e porque é Minho é a sua freguesia, né? E os problemas principais que principais, ou menos um dos problemas que temos, às vezes são as desavenças entre as paróquias vizinhas, por isto ou por causa daquilo, né? E quando nós pretendemos unir, que facilitaria imenso a vida, quer aos sacerdotes, quer às pessoas, né? Porque há igrejas que têm outras tem com melhores condições, por exemplo, para estacionar, aparcamento de carros, não é? Mais espaço, não é? Mas há aquele bairrismo que é, de facto, a nossa paróquia e eu não querer deixar, não é? E isto não é fácil, não é? E este tempo, digamos assim, da pandemia, em certo sentido, ainda veio confirmar um pouco isso, não é? Porque com menos gente, mas gerou, digamos, este amor ainda mais concreto, não é? Portanto, se alguma coisa, eu não pensei muito na pergunta, não é? Mas como sai espontânea, porque é das primeiras, não é? É efetivamente reorganizar a vida dos sacerdotes, no sentido económico também da palavra, porque há muita gente que pensa que os sacerdotes hoje têm muito dinheiro e não têm. Hoje os sacerdotes, há sacerdotes que começam, não sei se posso dizer, a viver com dificuldade, mas a viver com o mínimo, e digo com dificuldades, não temos nenhum, porque a diocese também ajuda, portanto, neste aspecto, não é? Mas uma vida de um ser humano com as suas exigências que não são só comer e vestir, não é? Há livros para comprar, há um filme para ver, há um passeio uma vez ou outra para fazer, não é? Portanto, esta qualidade de vida do padre, não é? E particularmente neste sentido de comunhão e de família, não é? E correspondido pelas paróquias que fossem, que sentissem com o padre mais responsáveis, não é? Para que efetivamente a paróquia fosse aquilo que nós dizemos comunidade e não apenas um aglomerado de pessoas, né? Aqui há um trabalho muito grande, está feito, está iniciado, está semeado, há semente, né? Mas que vai efetivamente demorar muito tempo, mas gostaria de ver melhores resultados neste sentido. De outras áreas, muita coisa haverá para fazer e podemos continuar a falar também ainda.
A Arquidiocese tem feito um trabalho crescente na área social, conseguiu, por exemplo, colmatar a falta de pequeno almoço para os sem-abrigo. Não havia esta resposta até. Que impacto é que a pandemia teve nesta área? Agravou muito as condições em que as pessoas vivem.
Eu creio que é de todo direito reconhecer, de facto, o trabalho que a Diocese, através da Diocese, mas sobretudo através das instituições, paróquias e confrarias e irmandades, não é? Que tem feito em prol dos mais carenciados, não é? Quer em termos estruturais, hoje os centros sociais ou as irmandades são um problema, são difíceis, têm muitas dificuldades, as exigências são muitas, a segurança social não facilita, antes pelo contrário, vai complicando, não é? Portanto, é um problema sobre o qual poderíamos também aqui falar imenso, não é? O que é certo é que sempre, mas particularmente neste tempo da pandemia, nós vimos a importância dos centros sociais pequenos ou grandes, naquilo que fizeram e naquilo que proporcionaram, apesar de tudo, de alegria de viver, né? E de tranquilidade, né? E sabemos como os centros sociais hoje são tranquilidade para os filhos, que não tenha quem deixar ficar os pais e tantas outras situações, né? Mas para além disso, depois já há o dia-a-dia, né? E há estruturas. E nós na cidade de Braga temos imensas estruturas, não é? Eu quando vejo os povos, os sem-abrigo, talvez, a pedir, nem sempre dou, ponto número um, converso, procuro conversar e procuro indicar onde é que podem fazer a refeição, não é? Porque sei que nem sempre o dinheiro é para comer, não é? E sei que as pessoas precisam de comer, ou melhor, não precisam porque têm, não é? Ainda há dias fizemos uma parceria com uma instituição leiga, não católica, e não fomos nós, foram os cursos que estão dados, mas é sempre a igreja, chamada Quatro Corações, que passei lá na semana seguinte e estavam, naquele dia, tinham servido já 35 refeições, não é? Mas aquela que mais, talvez mais, me agrada a mim e que é, digamos, interessante, é aquilo que achamos o pão de Lázaro, ali na Igreja dos Terceiros, né? Para os pequenos almoços, né? Porque para almoçar e jantar, ainda há cantinas sociais, seja ligadas à Câmara, seja ligadas a outras instituições, né? Mas a questão do pequeno almoço não havia. Okay? Hoje podem passar, tenho o pequeno almoço das 8h30 até às 10, já não posso, digamos, precisar, né? Um pequeno almoço com tudo aquilo que é normal, com fruta, né? Temos um benfeitor que nos dá bananas. Portanto, quem lá vai pode comer a banana e pode levar, se for preciso, uma banana consigo para a meio da manhã também. E, portanto, isto são coisas pequeninas e que são coisas atentas. Não é? Hoje, antigamente, a caridade ou a dimensão sócio-caritativa estava nas mãos da Igreja, quase que exclusivamente. Hoje sabemos que não está e é bom que não esteja. Não é? Mas o que é certo é que o trabalho que a Igreja faz na área social, se fôssemos a contabilizar todo esse trabalho, nós tínhamos que reconhecer que é um trabalho muito grande, de muito voluntariado, porque isto é uma outra coisa, nós temos voluntários que se afirmam mesmo como voluntários, né? E é com isso que nós fazemos os nossos trabalhos, né? Mas depois temos as direções, né? E há muita gente que pensa que as direções de uma instituição qualquer, de um centro social, de uma confraria, seja do Sameiro, seja do Bom Jesus, ou do outro lado qualquer, de uma Irmandade, Santa Cruz, ou não sei o quê, que sejam pagos. E não são pagos, é tudo voluntariado, não é? São todas pessoas que voluntariamente oferecem o seu tempo, a sua competência. Normalmente procura-se encontrar pessoas que seguem, tenham o mínimo de conhecimento em determinadas áreas, né? E depois que se juntam e que são capazes de encontrar respostas e respostas que satisfazem a todos, né? Uhum. E com resultados positivos que, se não fosse esse sentido de voluntariado, nunca se conseguiria, né? Há um número muito grande de voluntários, né? E é bom reconhecê-lo e é bom que a cidade de Braga saiba, né? Que essa gente trabalha voluntariamente e que essas instituições onde se gasta para dar de comer, mas depois para ter condições. Hoje as obras é um martírio com as exigências que a Segurança Social coloca, digamos, né? Mas que se vão fazendo, né? E isto devido a essa boa vontade, né?
Assumo que seria necessária uma maior articulação entre a Igreja e a Câmara Municipal para potenciar esse bem-estar da população. Como é que está a relação com a Câmara Municipal de Braga?
Olha, eu acho que é absolutamente necessário e acho que era bom que os bracarenses pensassem nisso um bocadinho, não é? Há momentos eu dizia que, particularmente a parte social, mas a vida da sociedade dependia da Igreja, não é? Nós viemos de um tempo da cristandade, não é? Onde tudo girava à volta da Igreja, particularmente esses favores, essa caridade. Não é preciso recuar muito tempo, mas era assim, não é? Depois, graças a Deus, que as coisas começaram a evoluir e apareceram muitas instituições civis também, não é? E a própria Câmara tem a sua rede social, não é? Mas para além do social, há outras dimensões culturais e por aí fora, não é? Eu penso que a sociedade na qual nós vivemos hoje tem que ser necessariamente plural, não é? Mas plural significa reconhecer a existência dos outros, não é? Aceitar, não é? Talvez dizer que é diferente, que é precisamente porque é diferente, né? Mas que é bom que existam essas instituições e essas instâncias, né? E quer queiramos, quer não, na cidade de Braga, a cidade de Braga é a arquidiocese em Braga, é uma instância que não pertence à história, né? A identidade da cidade de Braga está marcada pela Igreja Católica, né? E está marcada pela Igreja Católica nesta parte social de que lhe falei, num aspecto, não sozinho, mas particularmente no património, o património que a Igreja tem e o cuidado que a Igreja tem tido em preservar o património, aquilo que tem feito. Evidentemente que num ou noutro caso se tem aventurado a determinados concursos, candidaturas, que é muito difícil, né? mas que o tem conseguido. Mas eu penso que a cidade de Braga se pode orgulhar de ter as suas igrejas bem conservadas. Creio que sabem, há dias editámos um livro com 34 igrejas para... que podem ser visitadas e tudo isso, esse é um aspecto, né? E portanto é imperioso, digamos assim, que haja e que exista este diálogo, né? Que existe este diálogo construtivo a propósito daquilo que existe e a propósito daquilo que poderia existir, né? Porque nós temos que trabalhar de mãos dadas.
E o que é que poderia existir?
Poderia existir e deveria existir, digamos, a propósito de muitíssimas coisas, né? E eu tenho que dizer, há momentos falou-me das mágoas, uma das minhas mágoas é reconhecer que nos últimos tempos este diálogo não tem existido, não é? Não quero que o Sr. Presidente da Câmara se magoe comigo, porque ainda há dias estive a falar com ele, a meu pedido, não é? Mas esse diálogo não tem existido, devia existir um diálogo mais normal, mais habitual, digamos assim, uma iniciativa a fazer, e aqui apresentava um conjunto de iniciativas. O que é certo é que este diálogo não existe.
Mas não há disponibilidade por parte da Câmara Municipal para esse diálogo?
Como não entendi?
Perguntava-lhe se não há disponibilidade por parte da Câmara Municipal para esse diálogo.
Eu creio que sim, digamos, porque não sei também se eu posso referir, não sei quantas vezes é que eu pedi uma audiência, não é? Para ter uma audiência
foi difícil.
Tinha meia dúzia de assuntos para resolver, né? Uhum. Ou já não digo resolver, né? Para pôr em comum e para saber que existem esses problemas, que era bom resolvê-los, né? O que é certo é que foi complicado, né? E é bom, e aquilo que eu gostaria e que peço é que a partir depois de eu sair, né, que haja esta relação transparente, tranquila, a propósito das dificuldades, dos problemas, do que pode existir, não é? Do que será melhor e do que não será melhor, não é? Porque só assim, de outra maneira nós não fazemos nada, não? Eu dou-lhe um exemplo, não é? Também, digamos assim, se o Sr. Presidente da Câmara se magoar comigo, continuo a dizer, peço-lhe desculpa, porque é verdade, não é? Nós temos a Braga, Capital Europeia da Cultura, não é? Ora bem, eu tenho que esclarecer já agora, digamos assim, porque também já lhe disse a ele, né? Ele, no outro dia, o Sr. Presidente, não disse a verdade, né? Porque quando saiu a notícia de quem fazia parte do Conselho Estratégico de Braga, lá não estava incluída a Arquidiocese de Braga, né? E eu penso que isto é uma lacuna grave, né? E que não, eu não poderia tolerar, né? E imediatamente escrevi que no Conselho Estratégico deveria estar a Arquidiocese de Braga, ao lado de outras instituições, a Universidade do Minho e outras que lá estão, não é? Que devia estar a Diocese de Braga, com todo o direito, com toda a normalidade, não sei, não é? E a resposta que me foi dada foi que eu poderia estar a título pessoal, mas não em nome da Diocese de Braga. E eu respondi-lhe imediatamente que a título pessoal não aceito, quem deve estar é a Diocese de Braga, né? E o Sr. Presidente da Câmara disse que convidou e não convidou, digamos, não estamos lá, não por nossa culpa, porque já tive a oportunidade de dizer, se a Diocese de Braga for convidada, com certeza que está, com certeza que dará o seu contributo, e, ou melhor, a Diocese de Braga já está a dar o seu contributo. São muitas as instituições, né, da Diocese de Braga que estão a dar o contributo para a Braga Capital Europeia da Cultura, né? Mas agora, em termos do Conselho Estratégico, de qualquer ideia que possa porventura surgir, né, alguma coisa a realizarmos juntos, né, porque hoje é juntos que nós fazemos as coisas, eu acho que isso que é importante, né?
Mas foi-lhe justificado porque é que a Arquidiocese não poderia integrar esse Conselho Estratégico e o Dom Jorge poderia a título individual?
Não sei, eu não consigo explicar, confesso que não consigo explicar, e foi isso que eu tive oportunidade já de dizer, né? Não consigo explicar, né? E eu, Jorge Ortiga, poderia estar no Conselho Estratégico, mas não quis estar, né? Teria muito gosto, muito prazer em ter estado até agora como Arcebispo de Braga, né? No sentido de que a Arquidiocese de Braga, né? A Arquidiocese de Braga, naquilo que é, naquilo que ela significa, e fazendo com que outras instituições também estivessem presentes, né?
Dom Jorge, há também aqui alguns diferentes com a Câmara Municipal que já são públicos. Um deles está relacionado com a propriedade do terreno do Parque da Ponte. Como é que está este processo?
Ora bem, eu não quero estar a entrar então muito nisso. Há momentos eu disse que tive um encontro com o Sr. Presidente e coloquei-lhe na mão, digamos, aquilo que eu lhe deixava, como vontade de que fossem cumpridos depois de eu sair daqui, não é? Portanto, não teria muito gosto em entrar nesses assuntos. São assuntos que são polémicos, não é? E que eu penso que muitos deles, com um pouco mais de diálogo, não é? De saber perder. E deixe-me acrescentar, sobretudo, de respeito pela história, né? A história que é preciso conhecer. Não teríamos chegado, digamos, aos problemas que chegámos, né? Agora, o que é que eu espero? Não quero falar, não quero agravar mais a situação. Quero desejar que sejam resolvidos, né? E que sejam resolvidos para bem de quem da Igreja, Sim, mas para bem da cidade, para bem do distrito, para bem desta nossa região, que todos nós amamos e que todos nós queremos, não é? Portanto, isto é que é a minha principal preocupação, não é? Portanto, não queria falar, entreguei um elenco das coisas que me parece que devem ser resolvidas, teria talvez outras ainda para o fazer e, portanto, agora espero que isso venha a acontecer, não é?
Queria, sem querer insistir no tema, mas queria falar-lhe também do terreno do Picoto, porque gostava de perceber se já houve uma aquisição por parte da Câmara Municipal de Braga, Arquidiocese destes terrenos.
E o bairro do Picoto, dizia, não é? Ora bem, nós já fizemos essa venda, está tudo, digamos, estipulado. O assunto tem sido muito complicado por causa de registros. Nesta altura está naturalmente a ser registado, não é? Aí, nessa situação, temos culpa nós, no sentido de alguma coisa que nós tivemos que fazer em termos de mapas topográficos e não sei o que mais. Tem culpa a Câmara, que devia registar isto e não registou, e as coisas foram se adiando, e eu sempre a insistir, gostaria que esse assunto já estivesse resolvido, porque a quantia pela qual nós vendemos o chamado bairro dos Chiganos está estipulada, é uma questão pura e simplesmente de resolver. Surgiu um problema ultimamente, creio que por parte das finanças, não é? E espero também que se resolva o mais rapidamente possível, porque culpa nossa terá sido nestes trâmites de hoje, que na sociedade portuguesa há certas coisas que é muito complicado. Aquilo que se podia fazer rapidamente exige meses, não é? Outras vezes pode ser também um pouco o desleixo de um funcionário, mas o assunto em si está resolvido, não é?
Portanto, o que está a querer dizer é que a autarquia adquiriu por 200 mil euros o bairro do Picoto, Arquidiocese.
Sim,
está
isso
pendente.
Já não é de agora, isso
exatamente,
já está sabido
está pendente
há muito
de
tempo.
Burocracias.
É só agora uma questão de oficializar, digamos, de assinar e mais nada. Está feito, não é?
O Partido Socialista criticou recentemente o facto da programação do Media Art Center, que vai nascer no São Geraldo, ter uma programação controlada, dizem eles, pela Arquidiocese, e falam até de uma eventual censura, já que a programação não poderá afrontar o ideário católico. Como é que interpreta esta tomada de posição dos agentes políticos da cidade?
Não, no comento, naquela altura, nós foi um dos casos difíceis de resolver, não é? Nós chegámos a ter 2-3 projetos para o
São Geraldo,
não é? Que um era rejeitado por isto, o outro era rejeitado por aquilo. Colocavam uma condição, nós punhamos essa condição, não podia ser. E depois, talvez eu um bocadinho zangado, peguem vocês naquilo, façam o que quiserem e paguem-nos uma renda e fica tudo resolvido. E pronto, e ficou assim, não é? E ficou, digamos, dessa maneira, disseram-nos que era para aplicar na arte, coisas de arte. Acho que a cidade de Braga necessita desse aspecto e é assim que está, nesta altura. Não sei o que é que vai acontecer lá dentro, não sei o que tem, não é? Aquilo é nosso, continua nosso, tem-nos pago a renda, pagam-nos a renda, digamos assim, mensalmente, não é? E pronto, e esperamos que façam a obra. Eu gostava de ver a obra completa, digamos, e realizada, digamos assim.
E afasta esta ideia do Partido Socialista de que haverá qualquer censura em relação à programação?
Isso agora eu não sei dizer, eu não entro em políticas, não sei o porquê. Sei que da nossa parte está tudo nesse aspecto, está. Fechámos depois também o contrato, está um contrato de arrendamento, né? E até hoje tem pago, portanto não há problemas, né?
Há um outro assunto que também tem gerado alguma polémica na cidade, que está relacionada com o estacionamento na Sé. Vários fiéis que vão à missa das 11h30 na Sé de Braga deixam os carros estacionados nas ruas pedonais e foram surpreendidos com multas de estacionamento no final da Eucaristia. A vereadora responsável pelo pelouro da Polícia Municipal diz que existe uma tolerância para quem estaciona no Rocio, ou seja, imediatamente ao lado da Sé, mas que essa tolerância não pode ser aplicada às ruas pedonais envolventes. Em finais de outubro, creio, o próprio Dom Jorge ia ser surpreendido com uma multa.
Tive pena.
E eu perguntei-lhe como é que interpreta esta tomada de posição do município.
É um problema, não problema. Se no princípio nós tivéssemos sentado e tivéssemos dialogado, tudo se resolvia, tudo ficava resolvido, não é? Porque aquilo que a Diocese, através do Cabido, pediu foi um protocolo. Um protocolo para saber quando é que se pode estacionar ou quando não se pode estacionar, não é? E esse protocolo foi, depois de muita, foi redigido, né, e foi enviado, né, e nós fizemos duas ou três alterações, normal, em termos de quem trabalha um texto, né, não nos deram resposta. Né. Agora tenho a esperança de que, por aquilo que me foi permitido, que o problema também vai ser resolvido, né, porque me parece que é de inteira justiça. E eu costumo dizer, eu não gosto de ver carros em torno da Sé. A Sé precisa de ser vista, né, mas para isso necessitava que se tirasse da volta da Sé outras coisas que têm vindo a ser colocadas lá, que não sei como nem porquê, desvirtuam por completo a beleza do ex-libres de Braga, que deveria haver um pouco a coragem de fazer isso.
Está a falar, não? Dos bares.
Portanto, a única coisa que nós esperamos nesta altura é que surja um protocolo, não é? E que surja um protocolo a contento de todos, não é? Que seja um protocolo fruto do diálogo, digamos assim, não é? De um lado e do outro, não é? Perdendo e resolver o problema. E, como lhe digo, não quero estar em assuntos polémicos, gostaria de ver o problema resolvido. Tenho pena que não esteja resolvido, a não ser que ainda me queiram resolver antes de eu sair, digamos assim. Ficaria muitíssimo contente que isso acontecesse, né? E digo, é um problema que não devia ser problema, né? Desde o princípio, o diálogo, dialogar, né? Poderão dizer que, por vezes, sei lá, no diálogo, o diálogo pode aquecer um pouco, mas tudo isso é normal, passa, digamos assim, e é tempo de passar, né? Temos que olhar para as causas, para o que está em causa, né? E o que está em causa, ao fim e ao cabo, é particularmente, digamos, permitir que se possam estacionar algumas pessoas, particularmente os idosos e os doentes, né? Isto é o que está em causa, de resto, Não vejo mais nada, não é?
Quando se refere só que há coisas que estão a desvirtuar aquilo que é a Sé, está a referir-se aos espaços comerciais que estão a circundar o edifício?
Eu penso que sim, é uma questão de tirar fotografias e de ver, e penso que precisamos também de, num protocolo, reservar parte daquele espaço para as procissões que nós temos, não é? Há determinadas procissões, digamos, que não as temos feitas por causa da pandemia, não é? Mas terão que ser feitas no futuro, assim eu espero, não é? E não sei como é que vai acontecer, não sei o que é que vai acontecer, e que isto devia estar tudo regulamentado num protocolo, não é? Para que estas procissões milenares, não fui eu, Jorge Ortiga, que introduzi estas procissões, não é? Não fui eu, Jorge Ortiga, que pus no Dia do Corpo de Deus aquela frente da Sé cheia de gente, não é? No fim da procissão, a rezar, a cantar, não fui eu, tem séculos, não é? E, portanto, que seja possível, digamos isso, mas isto precisa de um protocolo, precisa de uma ordem, não é? E foi dito. E esperámos, e como digo, eu estou à espera, não é?
Então, Jorge, há outro assunto que tem gerado também polémica e até alguma revolta, e aqui falo da população de Famalicão em particular. O Dom Jorge e três padres nomeados para supervisionar o convento de Requião, que está acusado de maltratar noviças, foram barrados de entrar pelo padre e as três freiras que respondem agora em tribunal. Esta foi uma informação divulgada em julgamento por Vítor Costa, um dos três padres desta comissão, criada após a intervenção da Polícia Judiciária em 2015. Pergunto-lhe se confirma de que foi realmente impedido de entrar no convento de Requião e como é que olha para este caso.
Não, é uma questão que está em tribunal, espero que chegue ao fim, não é? É uma questão que nunca deveria ter existido, uma questão um pouco complexa, não é? Mas eu creio que será uma questão que será resolvida o mais rapidamente possível, não é? Espero, não é? Espero, não é? Pois, naturalmente, que a comunicação social presente no tribunal dá conta de todos os pormenores e, às vezes, dando conta dos pormenores, não se chega ao essencial da questão, não é? E espero que se chegue ao essencial da questão e que tudo se resolva, não é?
Há outro tema que é incontornável e refiro-me aqui aos abusos sexuais na Igreja, que têm vindo a público. Os abusos sexuais de menores é um problema tão antigo quanto o próprio cristianismo, diz o jornalista João Francisco Gomes no livro Roma, Temos um Problema. Em Braga, a Arquidiocese criou a Comissão de Proteção de Menores e Adultos Vulneráveis. Como é que tem corrido o trabalho desta comissão?
Olha, eu penso que, evidentemente, que essa realidade, porque se trata da realidade, é uma realidade que nós não descortinamos nesta altura a sua dimensão. Parece-nos que não é aquilo que pensam e que imaginam, mas é qualquer coisa que está em andamento, não é? E que estamos a trabalhar, e estamos a trabalhar seriamente. Estamos a trabalhar na prevenção, Temos tido feito, temos realizado variadíssimos encontros na prevenção com aquelas pessoas que trabalham com crianças, com sacerdotes, mas também com leigos. Não esqueçamos que nós temos muitos leigos a trabalhar com crianças e é importante também dar formação a essas pessoas. E nós temos feito isso, não é? Temos dado formação, estamos a fazê-lo, não é? E estamos trabalhando serenamente, né? Procurando efetivamente encontrar uma resposta e uma solução. Eu às vezes, não sei se se pode dizer isso, porque depois criticam-nos, não? Quem dera que outras realidades da sociedade portuguesa começasse a fazer aquilo que a Igreja está a fazer, não é? Porque nós sabemos que, por números do estrangeiro de Portugal, não sabemos, não é? Aqueles que são violentados por sacerdotes são um número muito pequeno, digamos, em comparação com os outros, não é? Isto para dizer que há muita outra coisa e que deveria ser encarada de frente. E é pena que não seja mesmo encarada assim noutras instâncias também.
Mas pode adiantar-nos, por exemplo, se em Braga já houve denúncias de alguns casos a esta comissão?
Não, nós já o dissemos publicamente, nós tivemos duas denúncias que foram analisadas e que para agora não vimos motivo, digamos assim, de verdade no facto, não é em si, não é? Mas existe a comissão que reúne periodicamente, que estuda, que houve vítimas, que houve agressores, que houve tudo, sempre no silêncio, sempre na confidência, não é? Procurando efetivamente descobrir a verdade, não é?
Acredita que são temas como este que afastam os jovens da Igreja?
Eu não direi, sabe, eu acho que hoje a juventude, não é? Está imbuída de um espírito que é um espírito demasiado, digamos assim, materialista, não é? E, portanto, é esse espírito que afasta um pouco os jovens da juventude. Mas, por outro lado, não é? Eu penso que nós temos que sublinhar, digamos, os muitos jovens que nós ainda temos nas igrejas, não é? Num movimento como o escutismo e noutros movimentos, né? E nós estamos agora a preparar a Jornada Mundial da Juventude para 23, né? É uma preparação que está a ser feita. Evidentemente que a pandemia tem perturbado muito o ritmo de preparação, né? E eu estou convencido que nós iremos fazer com que as Jornadas Mundiais da Juventude sejam precisamente como que um eco, um grito a dizer que a juventude do mundo inteiro, mas também de Portugal, também existe. Não é? Pode não estar muito de acordo com aquelas certas formalidades ditas da vida cristã, por exemplo, ir à missa ao domingo sempre, não é? Mas tem muitas outras coisas, tem outra generosidade, tem outro espírito de pertença, digamos, que mostram que há jovens marcados por Cristo, não é? E, portanto, os jovens existem e os jovens... Ora, este tempo tem sido muito difícil para nós, não é?
Dom Jorge, está na reta final como arcebispo de Braga. Estamos a poucos dias da tomada de posse de Dom José Cordeiro. Dom José era a pessoa indicada para o substituir neste cargo?
Como
se era a pessoa indicada, se considera
assim,
que...
Assim, para mim, digamos, qualquer um servia. Penso que para mim, qualquer um servia. E vou repetir e peço desculpa pela redundância, não é? E penso que a Diocese ficará bem servida, não é? É um bispo jovem, dinâmico, né? É alguém que vem de fora da diocese, né? Eu, com as minhas qualidades e os meus defeitos, tenho o grande defeito de ser de Braga, né? Conhecer ou pensar que eu conheço, né? E porque pensar que eu conheço, às vezes há coisas que não se conhecem, né? Eu já conheço isto e passa-se por cima, né? Sem dar por ela, né? O facto de vir alguém de fora, né, vai-se aperceber de algumas realidades, né, que naturalmente vai ter oportunidade de trabalhar com os outros. Né. Portanto, parece-me que vem na hora certa. Para mim já vem um pouco tarde, era bom que já tivesse vindo há mais tempo, não é? E estou convencido que vai fazer um trabalho de continuação, porque a Igreja é sempre assim, não é? Uma continuação que naturalmente terá diferenças, porque é bom que tenha a mesma diferenças de continuação. Aliás, nós temos um programa pastoral que é da orientação do Papa, que é trabalharmos a realidade da Igreja como sínodo, e vai ser o caminho que ele vai percorrer, não é? Estou convencido que vai ser um dom para a Igreja e que a Arquidiocese de Braga vai beneficiar imenso com a pessoa de Dom José Cordeiro, não é?
E além de visitar mais os seus amigos, o que é que vai fazer a partir do dia 13 de fevereiro?
Ora bem, é um assunto a dialogar com ele, digamos assim. Eu tenho dito muitas vezes, e quem me conhece sabe que não sou de estar parado, não é? Mas também não sou de me intrometer, não é? Eu sei que a partir do dia 13 de fevereiro deixo de ser arcebispo de Braga, não é? E, portanto, tudo aquilo que eu possa fazer, faço como arcebispo, não deixarei de ser arcebispo, continuarei a ser arcebispo, embora digo já arcebispo emérito, não é? Mas, em termos de responsabilidades, de trabalhos que possam significar mudança de qualquer coisa, isso não será comigo, não é? A responsabilidade terminou, não é? Agora, o trabalho apostólico, o trabalho de serviço, esse vai continuar, se Deus quiser. O que ainda é para ser visto, não é?
Muito bem, Dom Jorge, muito obrigada por estar
connosco. Eu que agradeço, espero que tenha sido útil e que ao menos sirva para querer conhecer um pouco mais a Arquidiocese de Braga, naquilo que ela é, né? Pelo menos como curiosidade, digamos assim. Evidentemente que não abordamos todos os assuntos, né? Há muita coisa, e talvez mais positiva e mais interessante, que poderíamos ter abordado, né? Mas espero que sirva para refletir e pensar um bocadinho, né? Porque nós precisamos hoje de parar e de refletir e de escutar, né? E de tirar conclusões, né? E para mim o que é importante, já agora termino por aqui, que é o trabalho que nós estamos a fazer, né? O Papa pede-nos que trabalhemos a ideia de uma igreja sinodal, uma igreja que é sino, caminha juntos uns com os outros, né? E pede que nos envolvamos a todos, né? Os bispos todos, os bispos com os padres, depois com os leigos, né? Com todos os cristãos, com cultura ou sem cultura, né? Mas o Papa pede também que devemos sair, ir para fora, ir ouvir outros de outras ideologias, outra maneira de pensar, né? E se me permite, era isso que eu pedia, né? Que as pessoas que me estão a ouvir, né? Se têm alguma coisa a dizer em relação à Igreja, né? De menos positivo, né? Que pensam que poderia ser diferente, que poderia agir de uma maneira diferente, que não devia ser isto ou que não devia ser aquilo, pois que o diga abertamente, que escreva para o novo bispo ou a um secretariado do sínodo, porque nós vamos tomar nota dessas reflexões todas para ir a Roma para tirar conclusões, né? E pronto, e também lhe digo, se tiverem alguém que me está a ouvir e tiver alguma coisa, digamos assim, contra mim ou da minha maneira de ser, que eu diga também, digamos assim, que eu tenho vontade também de mudar e de, nos resto dos anos que Deus me der, não é? E a minha preocupação é mudar, é ser diferente, não é? E pronto, que não tenham diferente, não tenham problema nenhum, aceito, agradeço, será oportunidade para conversar, para nos sentarmos à mesa de um café, se for o caso, terei muito gosto em sentar à mesa do café com quem quiser, quiser, né? Para dialogar, para conversar, não é a primeira vez que fizemos estas experiências, né? Portanto, eu gostaria, por exemplo, simplesmente de ser um igreja na cidade de Braga, a caminhar com outros, a dialogar e a ouvir, né? Portanto, se me é permitido, é isto que eu peço, né? Mesmo àqueles que se consideram de fora da Igreja, ou acrescentam, que seja mesmo contra a Igreja, né? Que digam, por favor, né? E que tenham esta certeza que a Igreja tem apenas a preocupação por ser um sinal de um amor, de um Cristo, de um Deus que amou os homens e que quer que os seus cristãos façam o mesmo, né? Que vivam para amar os homens. Nem todos fazemos, infelizmente, né? Porque se o fizéssemos, este mundo seria totalmente diferente, né? Mas se tiverem alguma coisa a dizer, pois que digam, que escrevam, anónimos ou com nome, né? Se quiserem encontrar-se comigo, que o façam, que não tenham receio. É sempre um prazer muito grande poder conversar, poder estar, né? Às vezes rever até bons amigos do passado que já não vejo há muito tempo, né? O que importa é que nos encontremos nesta preocupação por construir um mundo melhor. E se a Igreja ajudar a construir este mundo melhor, a Igreja está a fazer aquilo que deve.
Muito
bem.
Boa
noite e obrigado.
Obrigada. Ficamos com este desafio e convite de Dom Jorge Ortiga, ele que está prestes a terminar a sua função como arcebispo de Braga. Fica por aqui o Campus Verbal desta noite. Tenha uma boa noite.